Oi, esse é o podcast do Comando Estelar, criado para abrir debates sobre temas relacionados à criatividade, empreendedorismo e protagonismo feminino. De vez em quando, os papos aleatórios, né, gente? Tudo isso junto com amigos que entendem mesmo do assunto. Estamos sempre abertas para ouvir novas opiniões e aprender sobre tudo. Vamos começar?
Jornada dupla, tripla, perdi a conta. Contas para pagar, satisfações para dar. O tempo que não espera, o cliente que cobra, a família que não entende, a vida que não para. Os filhos, os boletos, o peso do mundo. Mulher maravilha, guerreira, exemplo, inspiração. Alguém me perguntou se eu queria todos esses títulos, nomes, responsabilidades? Será que posso ser ousada ao ponto de fazer diferente do que todo mundo espera de mim? Um dia vou ter coragem de colocar aquela ideia em prática? Aquela que eu acredito que me faria mais feliz, que me tornaria mais verdadeiramente eu do que o que sou agora? Não consigo terminar. Estou cansada.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da Rádio do Comando Estelar. Nós somos a Infinito Criativo e esse podcast é um espaço para a gente conversar, se ouvir, debater e principalmente se respeitar. Em meio a todos esses questionamentos que a gente ouviu na introdução, existe uma mulher que cria, empreende, estuda e se cuida. E hoje a gente está aqui para falar sobre isso. Para a gente conversar hoje, convidamos a Dúvida, do Estúdio Contatu. E aí eu vou deixar a Dúvida se apresentar melhor. Seja bem-vinda.
Olá! Então, será que vai ser meu primeiro podcast oficial a sair no ar, hein? Participando com as meninas?
Provavelmente, hein?
Olha aí. E aí, Bia, o que a gente vai debater hoje?
A gente vai debater, como vocês ouviram aqui na nossa introdução, foram vários pensamentos que a gente tem no nosso dia a dia, enquanto mulher que empreende, que cria, que vai estudando e nesse meio tempo vai pensando no corre-corre da vida. E aí, com tudo isso, eu queria perguntar a Dúvida, agora logo assim, uma pergunta de impacto, como é que ela se sente em relação a todos esses pensamentos? Se ela se identificou com algum, se teve um que nunca rolou, mas talvez amanhã role?
Então, na verdade, é um conflito diário, pelo menos falando por mim, há vários anos que eu já passo por isso. Eu vim me tornar mais independente e justamente empreender ali na minha fase dos 19 anos, que tudo na minha vida foi ficando um pouco mais sério. E ao mesmo tempo que eu amo empreender, existe também um conflito de eu queria fazer outras coisas que não tem a ver só com eu gostar de empreender, gostar do meu trabalho, do meu ofício, mas estender mais o meu conhecimento, estender meus hobbies, né, fazer outras coisas, mas empreender requer muita energia, requer muita atenção. E no dia a dia a gente acaba sempre, enfim, batendo de frente com esse conflito.
Então, Dúvida, tu falou que começou a ter essa vontade de empreender lá com os 19 anos. E aí, conta um pouquinho pra gente como era a Dúvida nessa época. Como surgiu essa vontade de empreender? Por que um estúdio de tatu? O que é o Contatu? Fala mais um pouquinho pra gente.
Massa. Então, o lance, essa vontade de sempre querer fazer algo que eu gosto e conseguir gerar uma graninha a partir disso e aos pouquinhos ir me tornando independente no sentido de, nem que seja pra comprar uma coisinha besta, né? Que nossa mãe diz lá, não vou comprar não, beleza, eu vou dar uma trabalhada aqui pra comprar aquela revistinha que eu gosto, ou sei lá o quê. E aí, tipo, desde criança isso é muito presente, eu acho que isso se dá ao fato da minha família sempre ter sido muito empreendedora, muito naquele lance, ninguém tá fazendo, eu vou fazer, eu vou botar a mão na massa. E aí eu cresci nessa ideia, e isso se desenvolveu muito naturalmente desde muito cedo. A partir dos 19 anos foi quando a coisa começou a ficar mais séria, né? Tipo, eu já tava entrando na vida adulta, eu me interessei justamente de entrar nesse ramo da tatu, né? Que entrou muito organicamente também, eu tinha uma amiga que tatuava, e aí como eu sempre tive aptidão pra desenho, essa parada mais estética e tal, arte, eu me interessei, né? Tipo, aquilo me chamou a atenção. De início, eu não achei que eu iria trabalhar com tatu, porque eu pensava, meu Deus, eu não vou conseguir lidar com isso, é muita responsabilidade, é muita coisa que se tem que aprender pra poder dominar essa prática. E aí foi uma estranheza de início, porém, muito, muito, muito organicamente isso foi acontecendo. Quando eu fui ver, eu já tava imersa na coisa. Só que Isso foi lá pelos 19, 18, 19, mas a coisa começou a andar mais pro lado sério, porque eu precisava me profissionalizar, né? E aí, justamente nessa fase, foi a fase que eu tava brigando muito entre três partes da minha vida. A parte de estudar, algo que eu gostava, que aí, né, era faculdade, era curso de design e tal. A parte de começar a me profissionalizar na tatu, e a outra parte, que é a que eu ainda tenho hoje, né, pra lutar o tempo todo, tipo, dentro da minha rotina, é a parte que eu quero estudar mais, fazer meus estudos e tentar me profissionalizar mais na área de música, de produção musical e tal, que ainda hoje é um hobby, mas eu pretendo mudar isso muito em breve. E essa é justamente a coisa que, até também introduziu aí no textinho, que é o que me faz vibrar, sabe? É o que me faz pensar, caraca, eu poderia começar um projeto do zero e ter todo um conceito e desenvolver em cima disso, enfim. É longa história. E aí, eu tinha essas três partes, né? Voltando pra minha história, as três partes que eu brigava bastante, acabei me desfazendo da minha ligação com o curso para poder me profissionalizar ainda mais no mercado da tatu e finalmente começar a dividir meu tempo com o que me faz me sentir mais viva, né? Me completa mais. Apesar da tatu ser uma atividade que eu adoro fazer, hoje ela é mais como empreender mesmo. Tipo, eu faço porque gosto, porém eu preciso disso para sobreviver, né? E para isso eu preciso cada vez mais estar me dedicando, me profissionalizando, me aprimorando, para nunca estar estável aí no mercado.
E aí, lá no começo do Contatu, quando surgiu essa ideia, quais foram as coisas que mais te fizeram pensar assim, que vou começar um estúdio só meu, ou não vou, ou não sei o que é que tá me dando medo agora, qual vai ser meu maior desafio, vou resolver esse desafio, vou correr atrás. Quais foram assim, os maiores pensamentos quando surgiu a ideia de ter o Contatu? Que tinha um outro nome, né, lá no começo.
Era verdade, verdade. Falando sobre o nome, já pegando o gancho, o nome do estúdio era Colorindo o Mundo Tatu, que, assim, a depender da perspectiva, é um nome bem infantil, né? Mas tudo bem, foi o começo, eu precisava expandir mais minha mente em relação a várias coisas do mercado, inclusive isso se refletiu no próprio nome. E aí, tipo, o que eu basicamente fiz ao longo do tempo, que eu fui aprimorando toda a proposta do estúdio, a visão do estúdio, eu abreviei essa frase, essa grande frase, pra Contatu, que é né, colorindo, ser o mundo, quer dizer, enfim, e mundo, M de mundo, né, colorindo o mundo, ficou com, aí eu só juntei com o tatu, ficou embolado, mas deu pra entender. E aí eu acho que ficou mais com cara de estúdio, dá pra ser até um trocadilho com tatu, sem tatu, não sei, né?
Exatamente.
Enfim, aí ficou legal e ficou, né? Ficou até mais fácil da galera compreender. E aí na fase do começo do estúdio, na verdade, tudo, quando eu falo que tudo aconteceu organicamente, é muito sério mesmo, porque eu não planejei nada disso. E aí, no começo do estúdio também, por falta de informação, né? Eu era, tudo bem, eu sou jovem, mas eu era mais jovem ainda, muito mais nova. E aí, por eu não ter essa maturidade dentro do mercado, não ter uma maturidade na vida num geral de ser mais, sociável, de desenrolar para montar uma network, eu conhecer, né, através das pessoas, como desenrolar como empreendedora no geral e como também tatuadora e proprietária de um estúdio dentro do mercado da tatuagem. E aí, por falta dessas informações, eu acabei começando com a ideia de não, eu vou montar meu próprio estúdio, né? Porque na minha cabeça eu não havia possibilidade nenhuma de eu chegar num estúdio e dizer, olha, eu quero me tornar tatuadora, como é que eu faço para trabalhar com vocês? Tipo, nunca passou pela minha cabeça. Acho que por justamente eu ter aquela vontade de, não, eu quero ter o que é meu, o meu espaço e tal. Então, automaticamente isso foi desenrolando. Hoje em dia, se eu pudesse, tipo, trocar uma ideia com quem tá querendo começar, eu poderia dizer que era legal começar em outro estúdio, porque eu não tive a oportunidade de ser aprendiz de alguém. E isso tornou minha caminhada mais difícil, né? A gente sabe que quando a gente quer começar uma prática, quanto mais pessoas você ter ao seu redor dentro desse meio, mais você vai ter influências, mais informações você vai ter sobre o assunto, mais você vai ter apoio e vai conseguir desenrolar a partir disso. Não foi o meu caso, né? Automaticamente eu fui pelo caminho um pouquinho mais difícil. Na época que eu comecei, inclusive, eu acredito que eu tenha sido uma das primeiras mulheres a começar a tatuar em Caruaru. Não que não existissem outras, né? Seja entrando na mesma época que eu ou antes de mim, mas que começou a pegar mais o nome, né? Com o tempo, como é, no desenrolar aí de mais ou menos uns 2 anos comigo tatuando, de eu estar tatuando, eu comecei a ter uma certa frequência de clientes que era muito legal para quem só tinha 2 anos de tatu, né? Uhum. E aí eu vi que eu tava sentindo falta de ver outras mulheres, né? Às vezes eu sabia o nome de um e tal, começava a acompanhar mais ou menos ali o trabalho, mas hoje em dia, depois de 5 anos do início dessa caminhada, que a gente pode ter alguns nomes relevantes dentro da tatu na cidade de Caruaru especificamente, né? Na minha época, acho que até o fato de não ter tantas mulheres deve ter criado esse bloqueio meio assim no meu inconsciente de que eu não teria como, tipo, entrar em contato com outras pessoas no meio, não sei. Às vezes até no inconsciente da gente isso se age e a gente não, no calor do momento, acaba não percebendo também.
Tu falou da coisa do nome, tá repetindo aqui. Sim. Na minha cabeça, porque uma das coisas que eu já acompanhava teu trabalho, e aí uma das coisas que quando tu mudou a marca, eu fiquei pensando do contato, eu nunca tinha feito esse link do colorindo, o com, o M e tal.
Sim.
Eu sempre pensava do com e sem tatu, mas eu também, né, pensava muito no trocadilho de contato. Porque,
sim,
querendo ou não, a tatuagem tem essa questão de contato, de cliente ali, o teu com o cliente. Aí eu sempre
Às vezes a galera
pensava
confunde.
Muito isso.
É porque no meio a gente usa muito a palavra, tudo é jogo de palavra. Tipo, no meio da tatuagem, tipo, na nossa língua portuguesa, no nosso dicionário, é tatuagem, não é tatu. Tatu é uma palavra em inglês, né? Só que a gente usa muito, né? Muito, muito, muito no Brasil, quando vai se falar de tatuagem, fala tatu. E aí a maioria, eu percebi que a maioria dos estúdios realmente se chama, tipo, tem aquela, tem o nome principal, né, o logotipo, sei lá, do nome do estúdio, e tem tatu, que é pra pessoa entender que aquele espaço é de tatuagem, mas nunca tem tatuagem. Inclusive, tem um cara em Recife, se eu puder incrementar isso aqui, enfim, tem um cara em Recife que é o ZV, é um tatuador de lá, que tem uma presença muito forte no mercado, que, inclusive com a participação dele montando cursos, workshops, pra galera se introduzir no mercado. E aí ele entrou nessa pauta nas redes sociais dele um dia desses aí, faz alguns meses, que era, ele se questionou, ele passou a se questionar, poxa, por que que a gente vê tanto estúdio se relacionando com a palavra tatu ao invés de tatuagem? Então ele acabou alterando isso, essa inquietação dele acabou alterando até no próprio nome do estúdio dele, né? Que ficou, se eu não me engano, ateliê de tatuagem, alguma coisa, eu posso estar enganada, mas é alguma coisa nessa vibe, assim. E eu lembrei porque é muito interessante, né? Acabou puxando aí esse assunto agora.
Puxa várias ideiazinhas. Mas aí, enquanto eu tava falando de não ver tanta presença feminina nesse mercado e tal, e de ficar com talvez essa não presença também tenha te feito pensar enquanto começar, também é uma questão pra gente discutir. Mas aí eu também tava refletindo sobre como às vezes muitas mulheres, e aí volta o foco mais pra empreendedoras, empreendedorismo no geral, mas aí o foco sendo maior empreendedoras, mulheres, pela questão social até, a gente às vezes se sente insegura de lançar as próprias ideias, por ter insegurança de como vender, de se as pessoas vão pagar o preço que a gente acha que o nosso trabalho vale. Como começar, se a gente vai ter essa rede de apoio, rede de parceiras. E aí começar em outros espaços, em outros estúdios, no caso de dúvida, e a gente enquanto designer e outras empresas que trabalham com design, às vezes colocam a gente nesse contato, em observar outras pessoas que vendem, observar outras pessoas que estão construindo aquele mesmo segmento que a gente quer se lançar, para a gente formar aquela segurança para poder se lançar no mercado sozinha.
Pois é, e essa, além desse fator também, o amadurecimento ao longo do tempo também, que às vezes a gente tem tanto essa barreira, como Bianca falou, de começar, e quando a gente começa, a gente meio que se perde em que pontos a gente vai tomar para dar sequência àquilo e até ter uma abertura para poder, sei lá, ter um contato maior com pessoas que já estão no meio, para pegar ali exemplos, inspirações mesmo para o seu próprio negócio, né? E dar essa sequência, essa libertação de amadurecimento do seu negócio, sem desistir dele, que a gente sabe o quanto e quantas são as dificuldades no empreendedorismo, né? Em meio a todas as etapas de empreender. Então, fala um pouquinho para a gente sobre esse caminho, assim, acho que são degraus que a gente vai alçando, né, ao longo do negócio e das ideias que a gente vai trocando, dos outros profissionais que a gente vai conhecendo no caminho. Então, como que isso se deu, assim, ao longo da história do Contatu?
Então, do começo, assim, tipo, eu acho que ou eu não era muito sã, ou eu era muito... Não era muito ou era muito, né? Porque eu meio que não ficava... com esse, eu não colocava em mim esse bloqueio. Tudo bem, eu tive bloqueios, né, dificuldades ao longo dessa caminhada de 5 anos que eu tatuo e que eu tenho meu próprio estúdio, mas eu não pensava neles, eu só ia fazendo, né? Ia fazendo, ia fazendo, ia fazendo. Mas assim, eu sinto esse baque sim de que eu escolhi o caminho mais difícil, no sentido, como também a gente falou, de não ter em quem me espelhar e não ter em quem me apoiar sobre dúvidas e processos que eu ainda não conhecia e que eu estava lidando com isso. E aí eu acho que o que me norteou foi eu sempre. Por mais que eu tivesse essa dificuldade na minha cidade, isso nunca me bloqueou na internet. A internet é um mundo gigante. Então eu sempre, sempre, sempre buscava por mais, 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 mais. Esses mais seriam o quê, né? Tipo, eu acompanhava vários estúdios que, na minha visão, eram estúdios assim, bem-sucedidos, né? Que eu via que tinha uma imagem legal, que tinha uma comunicação legal. Que tinha um portfólio legal, que tinha um espaço físico legal. E a partir dessas referências, eu fui começando a me nortear e ver para que direção eu queria ir, né? Mas assim, se eu voltasse tudo do zero de novo, foi uma caminhada muito boa, porque a gente sabe que quando a gente erra e aprende, erra e aprende, erra e aprende, esses aprendizados, eles são mais sólidos, né? Tipo, sei lá, é como se eles permanecessem mais enraizados e mantesse a gente forte mais lá para frente. Mas talvez se eu tivesse ido por outra caminhada, eu teria uma perspectiva diferente, não mais e nem menos, mas muito enriquecedora também, né? Se eu tivesse tido um acompanhamento de outra pessoa e, enfim, ou pelo menos ter começado no mesmo degrau com outra pessoa, pra gente meio que ir se apoiando, né? Pra mim, eu não tive isso. O tempo todo, eu sempre fui muito sozinha, assim, mas nunca nada me impediu de tentar e enfim, nessa aí desenrolando aí.
Como é que foi a aceitação da galera, assim, uma mulher trabalhando com tatuagem, como você disse, não era tão visto, tão comum, né, aqui na nossa cidade, quando surgiu, mas aí tem alguma história, assim, algum evento que aconteceu sobre, sei lá, subestimação do teu trabalho por ser uma mulher, às vezes rola essas coisas, né, não sei se no meio já rolou contigo.
Sim. Sim. Comigo já rolou algumas situações que eu pudesse assim claramente perceber isso, mas que não foram tão, vamos assim dizer, invasivas. Tipo, ninguém nunca chegou para mim e disse: ah, eu não vou pagar esse valor porque eu não confio no seu trabalho. Tipo, eu acho que ninguém fala isso assim, praticamente.
Tão
Você,
claramente.
tão claramente ninguém vai falar. Mas os momentos que eu percebi por exemplo, a pessoa olhar para mim, tipo, eu fazer o trabalho, a pessoa entender que eu tive todo um processo para realizar aquilo, e no final do pagamento, ah, foi aquele valor mesmo? Tipo, questionar o valor, né? Geralmente, questionar o valor dos profissionais, às vezes é comum, principalmente pra gente que trabalha com mão de obra, né? E aí, as pessoas tendem a não valorizam mais produtos que são de todo um processo industrial, mas não valorizam a mão de obra de um ser humano que só aquele ser humano consegue executar, né? E enfim, né? Isso aí já é outro
É
assunto
outro
bem mais.
rolê.
É outro rolê. Mas eu percebi que certas situações era porque eu era mulher. Porque é um trabalho simples, talvez em outro estúdio que fosse um cara falando e o cara fechasse a cara e falasse o valor, e dizer, tá bom, é isso aí mesmo. Tipo, é esse
Não
valor que
seria
eu. É, não
questionado, né?
seria questionado. Então foram situações sutis, mas você sabe, assim, pelo olhar da pessoa, por questionar, quando a gente já teve uma pré-conversa antes da sessão, tipo, não foi isso que a gente já combinou? Por quê, né? Que ainda tá esse questionamento. Outro momento também é eu tentar. Passar através da minha experiência, claro, como que você deve, né, fazer os cuidados da tatu e tal. E aí eu tenho todo o cuidado de passar pelo menos uma introdução disso ao fim de toda a sessão. Tipo, desde sempre até hoje eu faço o mesmo processo. E aí, às vezes, a pessoa não tem atenção, fica questionando. Ah, não, mas por que isso? Por que aquilo? Saca? E pelo olhar, não é só pelas palavras, pelo olhar você entende que existe esse questionamento, mas principalmente esses questionamentos vêm pelos meus clientes homens. Eu consigo ver claramente que a maioria das situações que eu passei eram a partir de clientes homens e não de mulheres. De mulher também acontece, mas não é com a mesma frequência.
E aí, falando um pouquinho mais sobre essa parte de você montar seu próprio processo, montar sua própria metodologia, ou montar coisas que envolvem desde atendimento até o espaço, até seu próprio ambiente, o seu estilo de trabalho, a gente podia falar um pouquinho sobre essa parte da liberdade, porque quando a gente empreende, principalmente em negócios ligados à economia criativa, a gente acaba tendo esse processo de absorver referências, pegar nossas próprias referências. E aí eu queria que tu falasse mais um pouquinho dúvida sobre isso, de como que acontece dentro do Contatu, como foi esse processo de olhar para fora, olhar outros estúdios e aí absorver o que seria legal para tu, dar a tua cara e montar todo esse rolê de hoje.
Sim, foi uma mistura de ser curiosa, de realmente entender que nada se cria tipo do zero, tipo ninguém mais inventa roda, né? Essa fase da humanidade já passou. Então hoje é uma reciclagem, né? Tudo é você reciclar e dar uma nova cara. E aí eu sempre tentei fazer isso da forma mais eu não vou nem usar a palavra respeitosa em si, porque tem essa questão de, tipo, ah, você não pode, tipo, simplesmente olhar um trabalho de uma pessoa e copiar descaradamente aquilo. Não é nem de forma respeitosa, mas de forma muito criativa, né? E eu sempre tive esse pensamento de que eu precisava ser original. E eu ainda sinto que eu consigo ser original, mesmo já tendo praticamente o meu estúdio montado. Eu sempre fui moldando com o tempo vários pequenos detalhes que fazem eu ser única, o meu estúdio ser único. E aí, pelo menos assim, da parte visual do estúdio, eu sempre, tipo, ah, gostei, sei lá, do armário desse estúdio. Aí, beleza. Aí depois eu comecei a entender que o meu estúdio poderia ter uma paleta. Aí depois eu reduzi a paleta de cores junto com a identidade em preto, cinza, branco, vermelho e tal. O vermelho é o que dá o tchan. Aí, tipo, aos pouquinhos é que eu fui, tipo, através de objetos, através de espaços, eu fui montando toda essa ideia. Em relação a todo o processo que eu passo do estúdio, desde atendimento, no caso, hoje eu faço atendimento via WhatsApp, né, de pré-sessão. E aí tem o atendimento, claro, no estúdio, né, para as sessões, e tem o pós também, né? Eu divido nesses três passos. E aí, em relação a todo esse auxílio, toda essa comunicação, eu fui percebendo através das dificuldades que eu mesma tinha e do que os meus clientes traziam de problemas de outros estúdios, né? O pessoal tende a dizer, ah, eu gosto de fazer, sei lá, tatu, no meu caso, né? Eu gosto de fazer tatu com mulher, porque a mulher é mais atenciosa, ela é
Delicada.
delicada, ela é mais organizada, mas assim, a gente não, isso não precisa ser uma aptidão exclusiva de mulheres. Eu acho que todo mundo que está inserido em qualquer tipo de mercado tem que ter isso, tem que ter essa atenção, né? E aí, desde sempre, os clientes sempre diziam, ah, eu adorei o seu atendimento, tipo. O passo a passo que a gente teve foi muito organizado, foi muito esclarecedor, não me restou dúvidas, me deu segurança, etc, etc. Que isso é essencial pra tatu, né? Tipo, é uma coisa séria, né? Isso mexe com a saúde da gente, a nossa questão estética de bem-estar, né? Enfim. E aí eu sempre senti essa necessidade, assim, tipo, tanto por mim como através dos meus clientes, né? E eu acho que esse foi o ponto crucial para eu me profissionalizar, assim, muito rápido. Porque eu ganhava muito bem os clientes através da forma como eu me comunicava com eles, como eu conseguia ter segurança na minha fala, porque eu pesquisava muito, eu estudava muito para eu estar preparada para isso, né? E isso me ajudou assim pra caramba a eu evoluir num tempo que eu acho até ágil, assim, tipo, eu trabalho há 5 anos, e 5 anos pro nível de trabalho, pra minha apresentação que eu tenho, tipo, é muito bom. Comparando-se a outros estúdios, é bom, com certeza tem melhores, né? Óbvio. Mas é isso, nessa a gente vai tentando se inserir, mas acho que o ponto-chave é a gente sempre estar inquieto, de tipo, isso aqui tá legal, mas eu tô sentindo uma dificuldade, como é que eu posso aprimorar? Até na minha prática de tatu mesmo foi a mesma coisa, tipo, é claro que no começo, qualquer pessoa que tatua vai dizer exatamente a mesma coisa, não é fácil, parece ser fácil, não é fácil, é muita prática, o essencial é você reconhecer onde que você errou. E quando a gente erra, a gente não dorme, não. A gente vai deitar com a cabeça no travesseiro e pensar, putz, aquele trabalho não ficou legal. Mas o que é que mudou pra mim? O que mudou pra mim é eu olhar e apontar meus próprios erros. Porque hoje em dia, tipo, até pra mim eu gosto de falar que eu não tatuo pros meus clientes, eu tatuo pros meus concorrentes. Ou então pra mim mesma, né? Porque eu sou muito exigente com o que eu faço. Então, se não ficar bom, se eu estiver insatisfeito, o cliente tá lindo, tá perfeito, zero defeitos. Mas se pra mim aquilo não tem algum ponto que eu não gostei, eu vou ficar inquieta. Então, tipo, essa minha autocobrança foi o que me fez, tipo, correr, assim, correr, 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 sem parar. E nunca tá estável, né?
É o combo, curiosidade, mas é autocobrança, né? É
Sim, sim.
porque tu tava falando, eu tava pensando que o quanto rola isso um pouquinho em todas as áreas das profissões, assim, porque a gente às vezes Eu faço, sou designer, não faço marca, um exemplo de marca, e aí a gente apresenta, passou, sei lá, 2 meses para aquela marca sair. Foi pesquisa, foi processo, foi geração de alternativa. Tava linda. Você apresenta, durante a apresentação você olha assim, faz, eu podia ter feito isso aqui. Aí você
Sim.
vai dormir, fica, vou falar com o cliente amanhã. Peraí que faltou um pouquinho. E aí você.
É. É, mas realmente é o comum de todas as áreas e principalmente do empreender. Porque querendo ou não, já vem aquela carga de, ai, qual vai ser meu diferencial? O que é que eu vou fazer que realmente vai me destacar de tanta gente que tem aqui fazendo coisa massa e tudo mais? Então eu acho que é muito paralelo a você gostar e estar ali para aquilo que você escolheu, né? Para o que você realmente curte fazer dentro do empreendedorismo, que acho que, querendo ou não, ele nos dá essa liberdade, mas também você ter essa eterna busca por algo de qualidade e se superar cada dia para trazer esse diferencial para o seu cliente, né?
Sim.
E não só naquilo que você faz, só na parte operacional da coisa. Se eu tatuo,
Na
não estudar
alma, né?
só sobre tatuagem.
E
Se eu
eu
sou
tava pensando sobre
designer,
isso.
não estudar só sobre design. Porque se eu decido vender o que eu sei fazer, vão ter várias outras áreas que eu vou ter que ir atrás para estudar. A gente vai acabar lendo sobre gestão, lendo sobre marketing, lendo sobre comunicação, pensando como a gente fala com as outras pessoas, como é que a gente. Não é só um WhatsApp, eu não vou para
Sim.
uma festa só porque eu vou para aquela festa. Pode ter uma pessoa que vai ser uma parceria, que eu vá somar, que eu vou conhecer o trabalho de outra pessoa. Eu acho que é muito sobre isso também, né? A gente não pensar só no que a gente faz operacionalmente, digamos assim,
Sim.
pensar no rolê como um todo mesmo, em todos aqueles pontos que vão contribuir para que eu seja bom no que eu faço e que eu comunique aquilo que eu faço de uma forma muito boa. Isso, acho que é isso.
É uma apresentação, tipo, meio que horizontal, assim, né? De, ah, não, meu foco é esse, tipo, meu ofício é tatuar, mas eu faço tudo no meu estúdio. Às vezes, até a depender da situação, eu converso mais a fundo com alguma cliente minha de explicar, olha, eu sei que você tá com pressa para ter um retorno, sei lá, um exemplo de rotina. E aí eu explico, olha, o estúdio é meu, eu sou a proprietária, eu que faço tudo, eu que faço a manutenção, o atendimento, eu que tatuo, eu que tenho que cuidar de toda a rede social, todas as peças gráficas. A única coisa que eu não faço hoje, que já é um peso danado que eu tirei assim das costas, é fazer a parte de audiovisual, de foto, que hoje eu tenho a Lorena, para me dar esse auxílio. E já é uma ajuda assim pra caramba, mas ainda é muita coisa, né? E assim, é claro que a gente como marca, em empresa, a gente não precisa estar passando isso pro cliente o tempo todo, porque ele tá nem aí, ele tá foda-se pra você, né? Mas aí, como eu falei, tipo, a depender da situação, eu explico pra pessoa. E é interessante porque eu consigo criar uma relação que a pessoa entende, poxa, olha que legal, ela consegue fazer tudo e tal. Não que, tipo, isso precisa ser ovacionado e tal, é porque o empreendedorismo é isso, é você aprender de várias coisas e desenrolar, e isso é importante também pra gente valorizar os outros processos, pra gente até entender em outra situação que a gente tá sobrecarregado, de pensar, poxa, com certeza tem aquela pessoa que tem a mão de obra que faz isso, que vai fazer muito melhor que eu, porque ela é focada nisso, é o ofício dela focado, né, naquela ação e tal. E, enfim, isso ajuda a gente a reconhecer, né, também essas outras mãos de obra, né?
Isso dá margem para a segunda parte desse podcast, que é justamente falar dessa coletividade toda, que é trazida, inclusive, por um projeto que o Estúdio Infinito Criativo, em parceria com muitas outras marcas, tem, que é o Coletivo Feminina, que é justamente um coletivo focado nesse compartilhamento empreendedor e de saberes entre as mulheres que empreendem. Então aconteceu agora em novembro, bem recente, nós fizemos a quarta edição do coletivo, onde várias ações durante os finais de semana, durante a semana também, rodas de conversa.
Inclusive, uma das ações que a gente desenvolveu esse ano, que foi a Desenhada das Minas, foi em parceria com o Contatu. A gente reuniu várias mulheres ilustradoras, artistas, poetas aqui de Caruaru, que é a cidade de onde falamos com vocês, caso você não esteja aqui na nossa cidade. E a gente teve uma tarde para debater um pouco sobre a produção artística mesmo aqui na cidade. É uma cidade que se fala muito sobre cultura, que Caruaru é uma cidade culturalmente rica. Mas aí a gente tendo esses contatos com culturas de fora, como é que a gente absorve isso, como é que isso chega aqui em Caruaru e floresce entre outras artistas. A gente conversou bastante sobre isso. E aí, como o Tamires falou, o Feminina é sobre isso, a gente compartilhar experiências enquanto mulheres empreendedoras, a gente conhecer outras realidades E aí a gente começa a ver, como Dúvida também já falou aqui, também a importância e o trabalho de outras pessoas que fazem coisas que a gente não faz. A gente nessa aventura, nessa historinha de empreender, vai aprendendo outras coisas, mas a gente começa a ouvir outras realidades e ver o que realmente outras pessoas fazem. E aí foi uma tarde incrível, assim, saíram vários projetos, que é mais uma prova dessa força de quando empreendedores, e aí nesse caso, mulheres
Artistas
empreendedoras,
e se juntam, né?
se juntam
Em prol de algo maior e tal, dessa relação.
de como é importante essa união,
Sim.
de que disso explodem vários outros projetos que podem reverberar em outros lugares. E aí eu
Sim.
queria que a gente conversasse um pouquinho sobre essa ação, para quem não participou, sentir um gostinho e já ficar aí um convite para a próxima.
Sim. Então, o evento foi incrível. A gente se uniu e a gente conseguiu fazer, na verdade. Meio que duas atividades paralelas, né? Houve a desenhada das minas, que, enfim, como Bianca já introduziu, foram várias mulheres, artistas locais, se juntaram, tipo, num espaço só. Todas se sentaram no chão, ficaram super confortáveis, todo mundo começou a ilustrar, até quem não ilustrava profissionalmente também começou a ilustrar devido à vibe do momento. E sendo paralelo a essa atividade, rolou o Flash Tattoo e Piercing, né? Que o Flash Tattoo foi comigo. E o Flash Piercing foi com Maíra Bezerra, que ela é de Recife, né? Eu convidei ela para também juntar forças comigo e com as meninas da feminina. E foi incrível, assim, tipo, todo mundo, eu tive a sensação que todo mundo se sentiu muito à vontade, se sentiu muito em casa. Ao mesmo tempo também tava rolando um barzinho, então as meninas já, vamos tomar uma cerveja e tal, para descontrair. Então
Sábado.
foi, então, sabadão de tarde. E foi sempre muito orgânico, tipo, desde o começo do evento até o fim, assim. Eu achei super confortável também participar do evento, apesar de eu sempre estar naquela posição de se preocupar com as coisas, né? A gente já sabe, quando a gente organiza evento, um bônus de energia que a gente precisa ter e de atenção para poder cuidar de tudo ao mesmo tempo. Mas foi incrível, assim. E, enfim, como a gente já sempre flerta o tempo todo dia sobre eventos, né? Com certeza eu já quero a próxima, né? Quem perdeu na próxima tem que aparecer, porque é incrível. É incrível e você sempre se sente em casa, assim, tipo, a gente, tipo, a proposta da feminina é justamente isso. É você, tipo, poxa, tirar um dia para se encontrar com outras mulheres para falar sobre mulheres. Não importa se é nesse âmbito de empreendedorismo, se é no âmbito artístico, enfim, a gente se sente em casa. Não sei, é uma sensação meio esquisita, mas é muito satisfatória, assim.
Eu acho que porque a gente se reconhece, se apoia, né? E aí só faz crescer. Além do evento prático da desenhada, né, com as ilustrações e os flashes que rolaram, a gente também fez algumas rodas de diálogo, sobre os temas voltados para empreendedorismo, para emancipação, para mídias digitais. Então, vários pontos foram tratados nesse auxílio, né, para incrementar mais ainda o quanto pode ser grandioso esse encontro de vários saberes. Que unidos e juntos, como é o caso do coletivo feminino, eles podem realmente ganhar o mundo. E aí, dentre essas rodas de diálogo, Maíra Bezerra, que foi citada por Dúvida, ela também participou, falou sobre a emancipação da mulher. Ela, que também é uma pessoa muito ativista nesse sentido, né, de empreendedorismo, como libertação mesmo para o protagonismo feminino. E ela tem uma participaçãozinha também, ela tem algo a falar sobre o coletivo feminino. Fala aí, Maíra.
Oi meninas, gratidão pelo convite, um prazer enorme estar aqui compartilhando com vocês mais um momento voltado para mulheres e para empreendedorismo, que é o que a gente gosta de falar. Eu sou Maíra, sou de Recife, empreendo há alguns anos, entre altos e baixos, derrotas e vitórias, muito aprendizado, né? E a gente está constantemente passando por isso, pelo aprendizado. E é a dor de ser mulher. Como em qualquer outro âmbito, né? Não seria diferente nesse, no ramo do empreendedorismo. Mas, por ter tido essa experiência, foi a forma como eu encontrei de ajudar mulheres, porque sou empreendedora e entendo as dificuldades. Passei por várias, outras eu tive o privilégio de não passar, mas outras pessoas próximas a mim passaram. E aí, com essa vivência, eu decidi criar um projeto chamado Manas Empreendedoras aqui do Recife, por enquanto, porque queremos expandir para outras cidades, mas a gente está atualmente com Recife e região metropolitana. E Humanas, ele é um projeto que tem, ele é completamente social. Ele é um projeto que a gente faz por amor e por acreditar numa mudança, né? E por ter essa sede de que essa mudança aconteça. Dentro do Humanas, a gente auxilia mulheres a encontrarem a sua liberdade e a emancipação mesmo, através do empreendedorismo, né? Ou de negócios que elas já tenham, ou de ideias que elas já tenham e não tenham colocado em prática ainda. E aí a gente trabalha com cursos, palestras, workshops, rodas de conversas. Também temos um podcast. E a gente, através desses veículos, tenta empoderar essas mulheres, né? Além de capacitá-las sobre questões técnicas relacionadas ao empreendedorismo. Às vezes uma mulher que tem um dom artístico, que produz algum material legal, mas ela não sabe como vender aquilo. Ou ela precisa fotografar melhor, divulgar melhor, enfim, tem dificuldades com as finanças. A gente tem cursos voltados para essas áreas. A gente consegue esses cursos através de parcerias com outras manas, né, que chegam para colaborar. E aí, sempre trabalhando a coisa do empoderamento, que está muito, infelizmente, ainda muito apagadinho, né? A gente sempre, por ser mulher, tem sempre aquele medo de colocar uma ideia em prática, enfim, de botar para frente uma coisa, porque nós sempre fomos muito podadas. Então a gente trabalha junto a esses conhecimentos técnicos a questão do empoderamento. Todas as nossas Os nossos cursos, eles têm na dinâmica, né? Eles têm trabalham muito essa questão. E aí, passeando pela internet e procurando projetos similares, né? Eu tenho uma parceria com Dúvida, a gente iniciou essa parceria esse ano de 2019. Eu sou body piercing, então já fiz alguns flashes, eventos no estúdio, no Contatu. E aí vi que ia rolar esse evento, a Dúvida me chamou para colar. E quando eu fui pesquisar mais a fundo sobre do que se tratava, né, porque ela me convidou para um flash, eu me encantei pelo feminina, pela ideia, por ter tudo a ver, né, com o que eu acredito. E daí para frente foi só sucesso, né? O evento foi lindo, a gente conseguiu trocar muita ideia, muito aprendizado. Eu consegui conhecer as meninas, que foi incrível essa troca também, e que eu acredito que em 2020 a gente vai fazer muita coisa junto ainda, né, em prol desse bem maior. E enquanto evento, acho a iniciativa maravilhosa, iniciativa incrível, e acho que mais mulheres, né, precisam estar nesse movimento. A gente precisa se unir, e quanto mais a gente se unir, maior vai ser a nossa força, e isso não é uma balela, apesar de parecer, porque é um clichê. Mas eu acredito muito nesse movimento. E é isso, gente. Empreender não é fácil, né? É uma tarefa árdua, exige muito da gente, mas às vezes a gente precisa fazer, ou a gente quer muito, é um sonho. E aí não tem por que a gente ficar se escondendo e ficar com medo, né? Estamos aqui para mostrar nossas experiências, para trocar, para que todas consigam realizar, né? É sair do papel, sair da caixinha, tirar o projeto só do campo das ideias e ir para o campo da prática. E eu acredito muito. Enfim, obrigada pelo convite, um beijão para vocês.
E aí, como Duda falou, esses momentos, esses encontros, projetos como a Feminina e tantos outros projetos são muito importantes por essa conexão. Além da gente começar a ouvir história de outras pessoas e se identificar, como naquela introduçãozinha desse podcast, por favor, se identifiquem com aquelas frases e contem pra gente. A gente começa a encontrar outros projetos que conversam com os nossos, como é o caso de Maíra. A gente não conhecia a Maíra. Duda falou dela pra gente. Aí, por essa edição da Feminina, a gente se conheceu. Conheceu Manas Empreendedoras, que também é um projeto de fomento ao empreendedorismo feminino e ao impulsionamento de mulheres. E aí, disso, conexões vão surgindo e a gente vai se ajudando, fazendo parcerias e crescendo juntas.
queria fazer um ponto, voltando para justamente toda essa pauta da feminina, de ter eventos com essa mesma proposta. A sensação que eu tenho é justamente assim, falando do meu ponto de vista, que eu fico muito isolada no que eu faço, é o tipo de evento que a gente se questiona, para quem tá ouvindo aí, vocês mulheres que estão ouvindo e pensando, poxa, sei lá, parece ser legal, mas eu não sei se eu quero ir. Esse tipo de evento, você se envolver nesse tipo de situação, é aquela situação que você precisa, mas não sabe. Que você vai sem perspectiva nenhuma e você sai cheia de questionamentos e se sente mais completa, mais fortalecida, vamos assim dizer. É meio que um colo que dá não só conforto, mas que também dá coragem, sabe assim? Pra você, tipo, meter a cara e fazer mesmo, que não é só você de mulher que tá fazendo o que você quer fazer. E que a gente precisa justamente conhecer outras histórias para a gente se fortalecer dessas outras histórias e criar a nossa própria história também. É isso.
Não tenho o que falar, pois estou que totalmente lindo. Arrepiada.
Mas é verdade. Próximos passos do coletivo feminino, Bianca?
Então, próximos passos. Nessas 4 edições de evento, a gente percebeu que a gente conseguiu reunir mulheres, somar muita força para esse evento, que era um projeto e agora virou um coletivo, surgiu lá de 3 cabeças pensantes, mas aí até a primeira edição ela só aconteceu porque mais mulheres se somaram a gente para que ela acontecesse. Dúvida participou da segunda edição com a gente. Agora a gente se reencontrou na 4ª planejando ações, mas sim, a gente sempre esteve junta ao longo desse tempo. E aí a gente quer somar mais ações no evento para a gente começar a buscar mais capacitação para as mulheres que estão nesse coletivo. A gente já conversou bastante aqui sobre o quanto a gente precisa se capacitar não só no operacional, que é o que a gente faz enquanto empreendedora, mas em todas essas áreas que vão envolver a gente organizar o nosso negócio. Então, a gente quer buscar mais esse sentido de capacitações. E aí, com o podcast, a gente também quer trazer mais depoimentos de mulheres empreendedoras. A gente está conversando com dúvida hoje. A gente vai sempre... O podcast vai ser quinzenal, então sempre vai ter uma mulher empreendedora conversando com a gente uma vez por mês e com vocês também. Então anotem aí, a gente sempre vai compartilhar nas redes sociais da Infinito Criativo quando tivermos episódios novos. Se vocês tiverem sugestão de mulheres para conversar com a gente ou de pautas que a gente possa conversar dentro dessa realidade do empreendedorismo feminino, vão mandando pra gente que a gente vai organizando e vai soltar um episódio que vai falar sobre o tema que vocês enviarem. Então vocês podem entrar em contato com a gente mandando essas dicas e essas ideias pelo Insta da Infinito Criativo, @estudoinfinitocriativo. Então vocês mandam por lá que aí a gente responde vocês e vai trocando essas ideias.
E aí o coletivo é no maior sentido da palavra coletividade mesmo. Então a gente deixa aqui o convite para que todo mundo que se interesse, que queira saber mais, que saiba qualquer coisinha na vida, que todo mundo sabe alguma coisa e sabe fazer melhor, né? E também reconhece que alguém sabe outra coisa melhor e aí faz esse complemento maravilhoso que só as mulheres são capazes de fazer. Tô brincando. Mas assim, dentro desse sentido da coletividade, a gente deixa o convite realmente para que se juntem, para que nós possamos nos juntar e trazer os nossos saberes e fazer esse coletivo crescer e ganhar o mundo ainda mais. A gente tá na rede social, né, o @coletivofeminina. Lá dá para dar uma sacada nessas edições que já aconteceram. E também a gente faz sempre convocações, faz enquetes e convocações para que a gente possa construir esse coletivo a muitas mãos e trazer essa contribuição realmente do empreendedorismo feminino, das expertises que cada mulher empreendedora tem, para que isso possa ser compartilhado, né, e de uma forma grandiosa possa realmente se destacar aí, não só na nossa cidade, mas também como exemplo para ecoar também essa ideia do fortalecimento, da libertação que o empreendedorismo traz para a mulher. Eu acho que o principal objetivo é esse. Então, sintam-se todas convocadas a sair do lugar junto com a gente para que a gente possa fazer esse coletivo se fortalecer cada dia ainda mais. Como de costume, não sei se vocês lembram, mas a gente sempre terminava o podcast com algumas dicas, né? Tanto os convidados quanto nós também, dando algumas dicas, ou uma dica pelo menos, para que vocês possam seguir aí ao longo dos próximos dias até chegar o próximo podcast. Então vamos às nossas dicas de hoje. Música.
Então, galera, minha dica do dia é: leia um livro, O Poder do Hábito, de Charles. Eu não vou conseguir pronunciar o sobrenome dele, Duhigg. Enfim, esse livro está sendo bem vendido desde que foi lançado. E o massa dele, por mais que o livro seja um pouco extenso, ele é incrível em, como o próprio nome diz, em te mostrar o poder que o hábito tem dentro da nossa rotina, dentro do nosso trabalho. E esse conceito, essa ideia, eu já usava antes, automaticamente, assim, organicamente, antes de ler o livro. Mas ler o livro me deu justamente essa importância de eu ter todo um passo a passo e o quanto isso ajuda, a gente no dia a dia do nosso trabalho a não precisar mais estar, sei lá, se questionando do que fazer ou perdendo tempo, sem, saber um norte do que fazer, porque justamente você ainda não criou uma rotina daquele teu ofício, daquela tua atividade, e isso facilita muito ao teu dia ser muito mais fluido e você ter muito mais resultado. E aí esse livro é bacana porque ele mostra isso, cientificamente falando, né, através de estudos e através de casos específicos também, o quanto o poder do hábito ele vai, de fato mudar a tua vida, é isso.
Minha dica é outro podcast, é o Mamilos Podcast, mais especificamente o episódio Empreendedorismo Feminino. Então, já que a gente está nessa vibe, falando sobre empreendedorismo, querendo pesquisar mais, esse podcast em específico, esse episódio de Empreendedorismo Feminino, traz vários percentuais e percepções de mulheres que já pesquisam há um tempão na área. Então, tem muito a contribuir e tem muito aquela coisa de querer fazer você sair do lugar, realmente. Você fica muito inspirado. Aconteceu comigo, acho que vai acontecer com vocês também. Então, ouçam Mamilos Podcast. Todos os episódios são maravilhosos. É uma inspiração pra gente aqui no Comando Estelar. Então, ouçam primeiramente sobre o empreendedorismo feminino, tá, meninas? Obrigada.
A minha dica é musical. Eu queria compartilhar com vocês e convidar todos vocês a ouvir o álbum Virada na Jiraya, de Flaira Ferro, que é um artista recifense. O álbum fala muito sobre um pouco do que a gente falou hoje, dessa força, dessas vivências de mulheres. Então, ouçam da primeira música até a última música. Ele foi um ponto inspirador, assim, para essa quarta edição da Feminina. Muitas das ideias, quando a gente estava lá em contato com outras mulheres, convidando, chamando. O álbum saiu e a gente compartilhou e se ouviu, e a gente decidiu que ia ser a trilha sonora da quarta edição da Feminina. Então vão lá ouvir que as músicas estão incríveis. Então é isso, nossa conversa de hoje está acabando, mas aí se vocês quiserem acompanhar mais o conteúdo, vocês podem seguir o Infinito Criativo, arroba Estudo Infinito Criativo, para saber mais sobre o podcast, e o arroba Coletivo Feminina para ter mais informações sobre o projeto. E aí, como toda essa conversa é sobre conectar, sobre conhecer e sempre ficar de olho nos nossos projetos, queria que Dúvida também mandasse um recado dela com os arrobas para a gente seguir e acompanhar o trabalho.
Então, galera, quem tá curioso aí e quiser acompanhar meu trabalho, vocês podem sacar nos arrobas duvida.ttt, que é o meu perfil de trabalhos autorais de tatu, e também no meu perfil arroba com tatu, com dois T's e dois O's, que é o perfil do meu estúdio. Lá pelo perfil do estúdio vai ter uma movimentação um pouquinho maior, né? Porque aí tem eu trabalhando no estúdio, junto com Thaisa, que tá tatuando também no mesmo espaço. Por lá a gente sempre tá mostrando as atividades do estúdio, os bastidores, eventos que a gente produz também, se incrementando dentro da agenda normal de atendimento do estúdio, e é isso.
Então, muito obrigada a quem nos ouviu até aqui. Obrigada, Duda, por topar essa conversa.
Obrigada a
Obrigada,
vocês.
Maíra, maravilhosa.
Também.
Obrigada, Tamires. Obrigada a todo
Obrigada,
mundo. E vamos
Bianca.
juntas para tudo isso acontecer e dar certo.